Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, organizado por Neide Azanelato e Ronaldo Laranjeira. O tratamento da dependência química e as terapias cognitivo-comportamentais, um guia para terapeutas, é uma obra técnica voltada à aplicação clínica das terapias cognitivo-comportamentais, TCCs, nos transtornos por uso de substâncias. Em vez de apresentar a dependência química como uma condição explicável por uma única causa ou tratável por uma técnica isolada, o livro a situa na interação entre pensamentos, comportamentos, contextos, consequências do uso e recursos disponíveis para a mudança. A proposta combina fundamentos das vertentes cognitivo e comportamental com procedimentos de avaliação, planejamento e condução de sessões. São abordados o uso de álcool, tabaco e substâncias ilícitas, bem como questões práticas que atravessam o atendimento, motivação, fissura, situações de risco, recaída, habilidades de enfrentamento e conceituação de caso. Seu propósito central é oferecer ao terapeuta um repertório organizado para formular intervenções individualizadas, com foco na manutenção da abstinência ou na redução de padrões problemáticos de uso, conforme a avaliação clínica e os objetivos terapêuticos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a dependência é tratada como um padrão aprendido e mantido por múltiplos fatores. Um eixo importante da obra é a recusa de explicações simplificadoras para a dependência química. A TCC parte da ideia de que o comportamento de usar substâncias não ocorre no vazio, ele pode ser antecedido por estados emocionais, pensamentos, conflitos interpessoais. Disponibilidade da substância, ambientes associados ao consumo e expectativas sobre prazer ou alívio, também é mantido por consequências que, embora frequentemente danosas no longo prazo, podem parecer imediatas e subjetivamente vantajosas, como diminuir a tensão, evitar desconforto ou facilitar a inserção em determinado grupo. Essa leitura não elimina os componentes biológicos, sociais e psiquiátricos envolvidos no transtorno. Ela fornece uma linguagem clínica para identificar processos modificáveis no cotidiano. A análise funcional ganha relevância justamente por examinar a sequência entre antecedentes, comportamento e consequências. Ao entender quando, onde, com quem e para que o paciente usa a substância, o terapeuta deixa de aplicar recomendações genéricas. Pode, por exemplo, distinguir situações em que predomina a busca de recompensa daquelas em que o uso funciona como tentativa de aliviar ansiedade, tristeza ou sintomas de abstinência. Essa diferenciação orienta escolhas de intervenção, prevenção de recaídas e construção de alternativas compatíveis com a realidade do paciente. Em segundo lugar, o modelo cognitivo examina crenças e pensamentos que favorecem o uso de substâncias. A discussão do modelo cognitivo, associado na obra à tradição de Aaron Beck, destaca que a experiência de fissura e a decisão de usar podem ser influenciadas por interpretações rápidas e crenças mais duradouras, ou pensamentos como a expectativa de que a substância produzirá alívio indispensável, a minimização das consequências ou a percepção de incapacidade para tolerar o desejo podem aumentar a probabilidade de consumo. Não se trata de afirmar que pensamentos isoladamente causam a dependência, mas de reconhecer que eles participam de um circuito em que emoção, ativação fisiológica, contexto e comportamento se reforçam. A utilidade clínica desse enquadramento está em tornar essas cognições observáveis e discutíveis. O paciente pode aprender a reconhecer pensamentos automáticos em situações de risco, avaliar evidências e consequências, identificar padrões de permissão e elaborar respostas mais funcionais. Essa prática exige atenção ao momento do tratamento e ao grau de motivação questionar crenças de forma abstrata, sem considerar sofrimento, ambivalência ou condições ambientais. Tende a ter alcance limitado. Por isso, a reestruturação cognitiva aparece mais adequadamente articulada às estratégias comportamentais concretas. O objetivo não é impor ao paciente uma interpretação correta, mas ampliar a capacidade de interromper respostas automáticas e escolher ações alinhadas a metas terapêuticas e de saúde. Em terceiro lugar, habilidades de enfrentamento substituem respostas automáticas diante de gatilhos. O livro enfatiza as habilidades sociais e de enfrentamento como elementos centrais da TCC aplicada à dependência. A premissa é prática saber que uma situação é perigosa não garante que a pessoa conseguirá lidar com ela. Diante de oferta de substâncias, conflitos familiares, pressão de pares, solidão, frustração ou exposição a locais ligados ao consumo, o paciente precisa de respostas que possam ser acionadas no momento de maior vulnerabilidade. Essas respostas podem envolver recusar convites de maneira assertiva, sair de um contexto de risco, contatar uma rede de apoio, planejar atividades incompatíveis com o uso, regular emoções e enfrentar problemas sem recorrer imediatamente à substância. A ênfase em treino é decisiva, pois habilidades não se consolidam apenas por orientação verbal. Elas demandam definição clara, ensaio em sessão, revisão de obstáculos e adaptação às circunstâncias do indivíduo. Essa perspectiva também explica por que um protocolo rígido não é suficiente para todos os casos. Um paciente cujo uso está ligado a isolamento social poderá precisar fortalecer vínculos e comunicação. Outro, que usa em resposta à tensão ocupacional, poderá demandar estratégias de resolução de problemas e manejo do estresse. Assim, o tratamento deixa de se limitar à proibição do consumo e passa a desenvolver repertórios para sustentar mudanças fora do consultório. Em quarto lugar, a prevenção de recaídas transforma lapsos e riscos em material de planejamento clínico. A manutenção da mudança ocupa lugar relevante porque a interrupção inicial do uso não encerra o tratamento. A obra aborda a prevenção de recaídas a partir da identificação de gatilhos, da antecipação de cenários vulneráveis e do fortalecimento de respostas de enfrentamento. Nessa perspectiva, a recaída não deve ser tratada apenas como falha moral ou prova de que a terapia não funcionou. Ela pode revelar lacunas no plano terapêutico. Exposição não prevista a situações de risco, fragilidade de habilidades ainda pouco praticadas ou expectativas irreais sobre o processo de recuperação. Essa leitura clínica permite diferenciar com cuidado um lapso de uma retomada sustentada do padrão de uso, evitando que um episódio seja convertido em justificativa para abandonar objetivos já alcançados. O planejamento inclui reconhecer sinais precoces, mapear sequências que costumam preceder o consumo e estabelecer ações específicas para momentos de fissura. A atenção às consequências imediatas também é necessária quando a substância é percebida como meio rápido de aliviar mal-estar. Alternativas precisam ser viáveis e acessíveis, não apenas desejáveis em teoria. Ao integrar monitoramento, revisão de decisões e preparação para dificuldades previsíveis, a prevenção de recaídas dá continuidade à lógica da análise funcional. Seu foco é reduzir a vulnerabilidade e ampliar a capacidade de retomar o plano de cuidado quando ocorrem dificuldades. Por último, estrutura de sessões e conceituação de caso conectam teoria, técnica e individualização. Um diferencial prático do volume é dedicar espaço à estrutura das sessões, a análise funcional e a conceituação de caso. Esses recursos organizam o trabalho sem transformar o atendimento em uma sequência inflexível de técnicas. Uma sessão estruturada favorece definição de pauta, revisão do período entre encontros, exame de situações relevantes, prática de estratégias e combinação de tarefas compatíveis com os objetivos do tratamento. Essa organização é especialmente útil na dependência química, em que crises, oscilações motivacionais e acontecimentos cotidianos podem deslocar rapidamente o foco clínico. Já a conceituação de caso reúne hipóteses sobre fatores que precipitam e mantêm o uso, recursos do paciente, comorbidades, relações interpessoais, estágio de mudança e metas possíveis. Em vez de presumir que todos os pacientes precisam do mesmo conjunto de intervenções, o terapeuta utiliza essas hipóteses para decidir prioridades. A obra também contempla técnicas e populações específicas, incluindo a aplicação da TCC ao tratamento de pessoas dependentes de álcool, que reforça a necessidade de adequação clínica. A individualização, contudo, não equivale à improvisação, ela depende de fundamentação teórica, observação sistemática e avaliação contínua dos efeitos das intervenções. Dessa forma, o livro apresenta a técnica como instrumento subordinado à formulação clínica e à colaboração com o paciente, e não como receita autossuficiente. Em conclusão, o tratamento da dependência química e as terapias cognitivo-comportamentais é indicado sobretudo para psicólogos, psiquiatras, profissionais em formação e equipes de saúde mental que atendem pessoas com transtornos por uso de substâncias. Também pode ser útil a trabalhadores de serviços especializados que desejem compreender melhor a lógica das intervenções cognitivo-comportamentais. Desde que sua leitura não seja tomada como substituta para supervisão, capacitação técnica ou cuidado multiprofissional. Seu benefício prático está em aproximar conceitos clínicos de decisões concretas, como avaliar a função do uso, reconhecer situações de risco, trabalhar cognições relacionadas à substância, treinar habilidades e estruturar o acompanhamento, intelectualmente. A obra contribui para deslocar a discussão da dependência de explicações exclusivamente morais ou exclusivamente prescritivas, mostrando por que a formulação individual é indispensável. O livro se diferencia, dentro da literatura sobre dependência química, por concentrar fundamentos e aplicação das TCCs em um mesmo repertório profissional. Em vez de se restringir a uma apresentação geral da abordagem ou a uma lista de técnicas de abstinência, articula modelos cognitivos e comportamentais, análise funcional, prevenção de recaídas, organização de sessões e atenção a populações específicas. Essa amplitude torna a obra particularmente valiosa como guia de consulta e estudo. Sua proposta não é prometer solução uniforme para quadros complexos, mas oferecer critérios para que o terapeuta adapte intervenções, acompanhe obstáculos e mantenha o tratamento conectado às necessidades clínicas reais de cada paciente. Se você quiser apoiar Neide A. Zanellato, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!